Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Dublagem, então, cara, esses dias eu tava dando uma olhada na Netflix e eu tava vendo um outro anime, eu costumo pegar pra ver lá, porque tem maratona, eu consigo baixar pro celular e quando eu tô no escritório, na hora do almoço, eu fico vendo os animes. Aí eu fico trocando entre o legendado e o dublado pra ver como é que ficou a dublagem. Aí eu tava me lembrando da minha infância, assim, falei, caramba, velho, como eu vi anime dublado na minha vida e hoje em dia eu pego alguns pra ver e tipo, meu Deus, essa dublagem tá, ó, que vontade de morrer. Porque, por exemplo, teve um que eu assisti que é muito bom, chamado The Beginning, que a dublagem dele é excelente, vale muito a pena assistir dublado. Só que aí eu acabei pegando outro anime chamado Project Aiko, que aí eu falei, ah, deixa eu ver ele dublado também, porque aí vou ver de qual é e tal. Nossa, só tristeza e decepção assim. Em menos de 10 minutos eu falei, cara, deixa eu botar esse legendado que não tem como.
Não dá pra ver aquele negócio dublado, velho, mano.
Em Curitiba esse anime, aí que Curitiba.
Nossa, é triste, cara, é triste, assim, eu falei, pô, o que eu pensei? Falei, pô, a Netflix, anime, provavelmente, então, eles devem mandar tudo pro M-Studio. Se o Bi tá com a dublagem boa, muito provavelmente essa aqui vai estar com a dublagem boa também. Só que não, lendo engano, assim, falei, ó, que tristeza. Só que eu peguei um outro, chamado Sword Guy, e a dublagem dele tava boa. Eu falei, caramba, então eu tenho que ficar testando pra ver o que é bom e o que não é.
Do Sword Guy, a dublagem é excelente e o anime é uma porcaria.
Ah, não, sim, mas não, o foco aqui é só a dublagem. Aí, o que acontece? Eu peguei
Tá entranhado aqui.
Eu parei pra pensar, assim, como é que, tipo assim, como é que a dublagem me influenciou em ser, tipo, o cara que eu sou hoje em dia, assim, com anime e tal. Tipo assim, pô, cara, comecei a ver anime com... numa reprise muito louca, em algum lugar eu assisti Phantomas, passou em alguma reprise. A primeira lembrança que eu tenho de anime é com Phantomas e Dom Drácula.
Para os novinhos aqui que não sabem quem são esses animes, você pode explicar? Tipo o meu caso?
Ah, então, pois é, então, eu nem sou tão velho assim, eu fiz 27 esse ano, mas esses animes, eles passaram, tipo, anos 80 aqui na TV, e provavelmente, eu não sei se foi alguma reprise maluca, alguma coisa assim, porque para as pessoas que não veem TV aberta, há muitos anos atrás, quando TV aberta era uma coisa, dava mais ou menos entre meio-dia e 15 para uma, e passava no Rio de Janeiro, passava o jornal principal e em São Paulo também. Nas outras emissoras, quando eles não tinham jornal para passar, o jornal acabava antes, eles pegavam ou algum anime, ou algum programa, alguma coisa, e colocavam ali para não ficar com sinal em branco. Provavelmente deve ter sido em algum desses que eu vi. O Phantomas, eu fui ficar sabendo o que era depois pesquisando, que era um anime sobre um cara que ele é todo dourado e tem o rosto dele é uma caveira. Ele grita, a menininha chama ele, né, grita o Phantomas, aí vem um morceguinho e ele aparece depois pra salvar o dia. E o Dom Drácula é uma história de comédia do Drácula, basicamente, isso. Um é de comédia, o outro é um pouco mais ação. E depois disso, eu fui pra Cavaleiros do Zodíaco e tal, e toda essa enrolação que é pra chegar em Dragon Ball, que eu não consigo assistir ele se não for dublado. Tanto que eu não assisti Dragon Ball Super, eu vi as lutas e tudo mais, mas na hora que eu vejo o Goku falando, aquela voz, vai no centro da minha alma, sacou?
Como não, cara? É mó legal.
Eu não consigo ver. Se não for o Wendell ali, não dá, velho. Porque, tipo, aquela voz fina do Goku me dá um negócio que...
Vai lá, olha, Goku, dá pra ficar legal, não fica ruim, não.
Nada. E vocês aí, qual a experiência que vocês têm com dublagem, assim? Eu falei algumas das minhas aí, o que vocês têm de experiência com dublagem?
Eu vou te dizer que, assim, minha experiência com dublagem, eu lembro claramente que foi a primeira, foi com Pokémon. Foi Pokémon, eu lembro claramente de estar na casa da minha tia, eu lembro que num domingo, na festa de final de ano e tal, e aí eu tava passando assim, aí meu tio deixando um canal ali, na Record, não sabia que canal era, aí tinha uma mulher loura dançando assim e tal, e aí eu falei assim, aí depois começou a passar o episódio, um episódio, né, e que era de um desenho, na época, nas desenhos, né, que tinha, aí tava uns coqueiros lá brigando, tacando umas bolas, capturando os monstros, atacando os poderes mágicos, assim, eu falei, nossa, que demais, cara, que demais, o negócio ali foi sensacional. E ali, aquela voz da dublagem de Pokémon foi me marcando, aí falei, pô, tem que saber o nome desses camaradas, tem que saber o nome dessa galera. E depois, né, depois de muitos anos depois, eu descobri, né, lá quem eram os dubladores, né, Fábio Lucindo, sensacional, né, dublando o Ash. E é desse que primeiro foi o anime que foi o primeiro anime que eu peguei pra assistir e que a dublagem foi assim, a porta de entrada pro mundo dos animes, né. Depois eu assisti o Dragon Ball clássico, né, lá com a que até era Ursula lá dublando, né? O Goku pequeno, né? E até o Fabulocino dublando o Kuririn também pequeno, né? Então, tipo assim, foi uma das primeiras experiências que eu tive com o anime dublado. Foram essas duas e que eu, né, nunca mais esqueço da dublagem, desses animes e tal. Foi o que me marcou mais.
Foi, no meu caso, eu comecei a ver anime muito cedo, quando já era pirralho, já acho que uns 5 anos já devia estar passando reprise de Cavaleiros, reprise de Dragon Ball, e tipo, eu era meio viciado, porque tinha, acho que tinha pegado TV a cabo nessa época, mais ou menos, então tipo, era maratona. Tudo que tinha passado nos canais TV a cabo, eu pegava pra assistir. E eu só fui saber que aquilo era anime depois de 2012, tipo, 6 anos depois, praticamente, eu fui descobrir que aquilo era um anime. Então, vamos supor, a primeira que eu me lembro de ver dublado foi o primeiro Digimon, mas é que eu tive consciência mesmo, tipo, isso é um anime, eu estou vendo um anime, foi com o Super 11. Cara, mesmo que a qualidade de áudio da Rede TV era muito ruim, na verdade é muito ruim ainda, olhar aquilo, a música dubladinha, bonitinha, todas as vozes ali, é um negócio que, tipo, sei lá, não tem como explicar. Se eu ouvir aquilo, você fica tipo, cara, tá bem feito, tá bonitinho. Mas já que a gente tá falando de anime, a gente tem um anime que a gente vai falar hoje que você deve, provavelmente deve ter visto pela capa do podcast ou pelo título, que a gente quer que seja muito dublado, mas tá bem longe disso acontecer. E eu tô aqui hoje com o Dash.
E aí, galera, fala aí, eu sou o Dash, sou do J-Wave, que é um site de cultura pop, nerd e japonês. A gente tem um podcast semanal lá, que é o J-Wave Cast, que você pode assinar no seu agregador de podcast aí, ou se você pesquisar no Spotify, que a gente entrou lá também, você digita lá J-Wave, que você vai ouvir a gente lá. Toda semana a gente tá falando sobre ou alguma coisa da cultura japonesa, ou algum filme da Sessão da Tarde antigo e tal.
São os melhores, na moral.
A gente vai tentar fazer uns negócios diferentes agora no próximo ano aí, é só colar lá que vocês não vão se arrepender.
E eu também tô aqui com o Eder.
Eu sou o colunista semanal do site, né? Eu faço basicamente os especiais, né? Em cada semana é divulgado um especial, falando sobre animes, sobre séries, sobre cultura pop de maneira geral, mas animes e séries que eu tenho falado lá ultimamente, né?
E eu sou o Tiami, e sejam bem-vindos a mais um podcast da Anime TV. Sobe a música! Tem que falar da luta do All Might contra o All For One. Maluco, o que foi aquilo?
Sensacional, porque tipo assim, Boku no Hero, eu comecei a ler quase no perto do lançamento, devia ter uns 3, 4 capítulos, quando um amigo meu daqui da cidade falou: ah, cara, a Jump tá lançando os mangás novos aí, dá uma olhada, olha esse aqui que eu acho que você vai curtir, você gosta de super-herói e tal, beleza. E quando eu li aquilo no mangá, eu falei, meu Deus, velho, como é que vai ser isso no anime? E não deixou nada a desejar, assim, e é maravilhoso, porque, tipo, toda a emoção que eu tive quando eu li aquilo no mangá, no anime potencializou em 10 vezes, porque tinha uma trilha sonora por trás ali, você vê os personagens falando, e a gente vê o estúdio gastando dinheiro, jogando dinheiro na sua cara ali, fazendo aquela animação sensacional.
Cara, é muito bom. A trilha sonora, desde a primeira temporada, tipo, o que mais me atraiu pro anime, pra dizer a verdade, tipo assim, eu maratonei ele que nem louco uma semana aí pra poder fazer o programa, mas, mano, a trilha sonora tem hora que fica, tipo, só a guitarra e o violão. A guitarra faz todo o trabalho e o violão fica lá só de base. Tem episódios que a bateria arregaçando tudo, e aí tem lá um baixinho no cantinho, só dando uns estalinhos ali pra continuar. Mano, eles quiseram gastar dinheiro em tudo. Não dá pra explicar como que isso é bem feito e tem uns que é jogado.
Mas isso é bem explicado, né, cara? O estúdio, né? O Bones fez Full Metal, né, cara? Você vê a animação de Full Metal, você fica maravilhado. Tanto a de 2004 quanto essa de a Brotherhood. Você vê, a animação é sensacional, cara. O Bones, ele fez também Bug... Como é o nome do anime? O Stray Dogs aí. Bugou Stray Dogs, isso.
Mas espera, é Bungo ou Bugou?
Eu falo Bugou.
Eu também falo Bugou.
Então sou eu que falo errado?
Não, acho que tem que chamar um japonês pra poder falar, né? Qual o negócio? Xinguinho, Junjin, Junjunjá? É isso?
Beleza. É, porque o dublador fala, ele fala Bango Stray Dogs, aí eu falo Bungo Stray Dogs, aí vocês falam Bango, eu tipo...
Mas é porque o japonês o japonês é engraçado, né? Porque o japonês falando inglês é super engraçado, como eu falei pra você. Eles falam Feariteio, ele fala Feariteiriu. Ele não fala Fairy Tail, ele fala Feariu inteiro.
Como que eles conseguem cantar na música, então?
Ah, cara, japonês, velho, você só aceita. É. Você fala do seu jeito, cada um fala do seu jeito, que não tem como, cara. É cada termo, é cada parada maluca ali, velho, que se você fosse até falar direitinho ali, já era.
Não, eu me confundo com, por exemplo, que eles falam no anime, né, japonês. All for One e o One for All, que ficaram as versões em inglês. Mas no anime eles falam a mesma palavra pros dois, eu fico tipo, como é que eu chamo, então?
Como assim? Não entendi.
Não, por causa que no anime eles falam All for One e All for One também pros dois.
Não, tanto não. Pro, né? Não, ele não, fala...
É All for One e One for All.
Isso. Sim, One... isso no inglês, mas no japonês.
Não, ele fala, pô. Eles falam, não, eles falam separado, pô. One for all pra o All Might e o All for One pra o aquele camarada lá.
Então meu cérebro bugou a hora que eu ouvia, porque eu só ouvia o All for One.
Bem isso, relaxa. Isso aí é padrão do... Padrão de anime, cara. Padrão de anime. É isso aí mesmo.
Bakugou versus Midoriya, pô.
Não, esse tem que ser o último, cara. É muito bom. Ah, chegou o último. Já quer jogar na lata, já?
Tem aquela luta da primeira temporada, pô, do All Might contra o como é que é o nome daquele? O Nomo?
Não, mas aquela é fraca, perto das outras, aquela é fichinha.
Ah, cara, eu achei, quando eu assisti, eu achei emocionante, cara.
Não, quando você vê, mas a gente já tá numa terceira temporada, o nível já deu uma subida ali e tal.
Ó, pra mim, a primeira vez que teve aquela diferença, assim, louca, assim, de animação, que eu fiquei, caraca, foi na luta do... Durante a saga do torneio, o Midoriya contra o... Ai, meu Deus, agora esqueci o nome dele.
O Todoroki?
Isso, o Todoroki. Eu tô com o Shoto na cabeça aqui. Falei, pô, mas o pessoal não conhece ele como Shoto. Porque que acontece. Como eu comecei a ler no mangá depois que fui pro anime, o pai dele sempre aparece gritando o nome dele. Aí eu fiquei mais com o Shoto na cabeça que o Todoroki. Mas aquela luta dos dois no torneio é maravilhosa, velho. Meu Deus do céu. Aquela animação lá, velho.
Não, e também é legal ver o emocional deles, por causa que, do nada, tipo, o Midoriya, ele tem esse esquema de, tipo, não, eu vou ajudar o cara que tá do meu lado antes de me ajudar. Então ele começa a receber os problemas do Todoroki, daí, tipo, cara, esse poder é seu, não é do seu pai. E, tipo, luta de verdade, caramba. Ele sabia que ia perder, mas ele não, usa o fogo logo, não, bicho.
E eu vou te dizer, tipo, porque ele pega muito do... Ele tem clichê do Shonen, só que ele é muito bem trabalhado. Questão psicológica, questão de personagens, questão de... Cara, todos os detalhes, o correr, cara, pra fazer assim, mano. Meu Deus, o cara tá fazendo muita coisa, quebrando muitas situações que outros animes não conseguem fazer. Boruto que o diga.
O que acontece, o que eu acho que tá fazendo muito sucesso do Boku no Hero, ele no mundo todo, é que, tipo, a gente tá tendo uma leva de filmes de heróis da Marvel, DC e tudo mais. E o Boku no Hero, ele traz um pouco disso, colocando a japonesa, coisas do elemento japonês no meio. E o que acontece? A gente tem um protagonista que ele é o herói puro e simples. Que é o herói que ele não é herói por causa do poder, ele é o herói pelas atitudes dele. Então ele tá sempre botando, desde o primeiro episódio, ele sempre põe a segurança do outro na frente da segurança dele, que é a característica principal de um bom super-herói. E ele só faz isso, a gente vê o Midoriya durante o anime todo, ele só se ferra pra acabar sempre salvando os outros, que é o que torna ele diferente de toda a galera que aparece lá. E com isso ele acaba fazendo, ele acaba tendo o mesmo poder que o Luffy tem no One Piece, que é o carisma, que as pessoas vão se juntando ao redor dele por conta dessas atitudes dele.
É, o próprio Shoto, né, muda o seu jeito de ser por causa dele, né? Ele começa a mudar as atitudes dele muito por conta disso. Mas tipo, o legal de Boku no Hero também, cara, é que você não foca só no protagonista. Eu gosto muito de anime que começa também a trabalhar com adjuvante. E isso o Boku no Hero sabe fazer com maestria.
Sim, ele pega todo mundo e consegue, por exemplo, você no começo você vai lá, All Might, Midoriya e o Bakugou. Beleza, você vê os três ali. Aí começa a Aizawa, aí você vê um pouquinho do corpo docente. Aí você começa a conhecer todos os colegas dele. Então você vai lá, Uraraka, vai Ochako, vai o Todoroki, que vai o Ida, você passa todo mundo, até o cara do choque, que eu não lembro o nome dele, você conhece o passado dele, todo mundo você conhece alguma coisa.
Aquela, a luta do Bakugou com a Uraraka, cara, meu Deus.
Nossa, ela se superou muito ali.
Não, não só se supera, mas você viu a carga dramática que aquilo tem?
Sim.
Que aquilo transmite? Que, quando, que ela fala que quer tornar super-herói, super-heroína, pra ajudar os pais, cara, que é pobre, que estão, né, naquela situação financeira ruim. Caraca, velho, que sensacional. Entendeu? Você parar pra pensar nos detalhes, nesses detalhes, entendeu? Porque você pensa que super-herói, ela não tem uma vida, né? Pô, ela tem, pô. Tem uma mãe, tem um pai que estão lá numa situação ruim. E ela falou, meu objetivo é conseguir dar a melhor condição pra vocês. Ela chora no telefone quando perde. Pô, que é sensacional, velho.
E outro detalhe, o Midori ofereceu pra ela um plano de ação. Ela não quis, porque ela fez tudo que ela podia. Ela fez o plano dela, quase deu certo. Foi muito bom o plano dela, quase deu certo. E ela se supera. A gente vê até na agora. Tipo, ela não sabia lutar, ela vai fazer o treino dela lá pra ela poder aprender a lutar, ela consegue lutar a hora que você vê, tipo, nossa, eu aprendi isso ali, e ela começa a usar. É tão bacana porque ela não é o clássico japonês, tipo, não. Essa é o crush do protagonista, então vai fazer nada e vai ficar ficando em perigo em todas as cenas. Não, ela luta, ajuda ele, faz tudo.
Sim, eu acho que o outro diferencial que o Boku no Hero tem é que os personagens dele são bem palpáveis, assim, com motivações palpáveis. Tipo, o Midori, ele tem a motivação dele, ah, eu quero ser um herói e tal, ele sempre quis ser um herói e tal. Mas o resto da galera ali, não necessariamente tem esse tipo de motivação. O Uraraka mesmo, como a gente tava comentando, ela quer ajudar os pais dela. Por um lado, a gente vai ver, pô, é uma motivação meio egoísta. É, mas você vê que é uma motivação que, ah, beleza, se a gente vivesse num mundo de super-heróis mesmo, teria alguém que estaria trabalhando ali só por trabalhar mesmo, assim, só pra ganhar um dinheiro.
Exatamente. E até porque, cara, tipo, como você falou, a situação que o Boku no Hero passa, a gente cria muita empatia por Boku no Hero, essas situações de vida real que o anime transmite. Apesar de não ser uma obra de ficção, você vê muita coisa que você se põe em lugar e você se vê fazendo as mesmas atitudes, por exemplo. E eu acho assim, cara, como eu falei, Boku no Hero me mudou no jeito de você pensar um shonen. Como você sabe trabalhar um shonen de verdade?
Eu quero ver qual vai ser a próxima que eles vão aprontar, porque pensar assim, o Boku no Hero veio, eles fizeram o que fizeram, lançaram filme, vem a quarta temporada agora, 2020. Qual que vai ser um próximo? Tipo, quando tiver o próximo...
19, não?
É 20, não é 20?
Não, eles não... Na verdade, não confirmaram data, né? Ainda.
Pera.
Eles só falaram que a quarta temporada tá em produção. Provavelmente vai ser 2019.
Não, o Nelson colocou aqui, eu tenho certeza, filho, do jeito que é. Calma aí, vamos.
Conferir. Eu não acredito que eles vão dar esse mole de deixar a série parada por um ano, assim. Eles não são burros.
Eu também tava vendo que a galera tava reclamando de filler nessa temporada. Sinceramente, os episódios filler que tiveram, eu não achei que... Achei que foram bons, que foram bacanas. E que deram, sabe, aquela respirada, tipo... Luta do All Might, respira, vê um filler, aí a gente volta pra história, respira, aí volta.
Mas aí, cara, é o padrão de shonen, né? Você tem uma saga, e depois você tem um momento de calmaria. Você não vai ter sempre um anime lá em cima direto. Pancadaria, luta, direto. Nenhum shonen faz isso. Eu acho que as pessoas têm que entender isso também, né? Tem que entender essa nuance, né? Não existe anime com pancadaria o tempo todo. Pô.
Não, e tem aquele negócio também, que é porque depois que a gente começa a entender um pouco mais da como é que funciona a produção de anime e tudo mais, a gente acaba entendendo melhor. O estúdio, por mais que ele tenha grana, ele não tem grana infinita. Ele tem um budget ali. E depois de pra ele fazer cenas maravilhosas, como a luta do All Might contra o Nomo, o Midoriya contra o Todoroki, e mais pro final ali dessa temporada, a luta do Midoriya contra o Bakugou, pra chegar naquele nível de excelência e qualidade que são quase de filme, eles têm que dar uma economizada por outro lado. Daí que a gente vê alguns episódios um pouco mais parados. Eles tendem a esticar um pouco mais algumas partes que são mais de conversa, interação entre personagens. Eles tendem a esticar isso um pouquinho mais pra poder economizar ali e em outros episódios eles poderem gastar mais dinheiro.
Até porque também o Boku no Hero teve um problema, entre aspas, como teve na Nanatsu no Taizai. Porque teve um filme durante a temporada. E isso é um problema pra animação, pro estúdio. Porque, tipo, por exemplo, como você falou, na parte ali do torneio lá de licença provisória, você vê ali que muitas partes tem cena estática. Aí você estranha pra caramba, porque tá bem assim, bem meh, bem... tá bem padrão abaixo do que Boku no Hero proporciona, né? Na Nanatsu no Taizai aconteceu a mesma coisa. Mas aconteceu por quê? Um filme, por exemplo, eles pegam os melhores animadores pra finalizar o filme. E deixam os mais fracos pra poder fazer o anime. E eu acho que isso caiu muito por conta... A animação, naquele meio, na meiuca ali, antes de chegar no ápice da temporada, que é no final lá também, né? Lá do Bakugou com o Midoriya. Foi por causa disso. Eu creio que foi muito por causa disso. Da leva de animadores bons pra finalizar o filme. Que falaram que o filme tá lindo pra caramba também.
É o mesmo esquema que aconteceu com o Dragon Ball Super, só que o Dragon Ball Super eles resolveram parar o anime pra focar no filme no fim do ano, né? Eles fizeram diferente.
Exatamente.
Eu confirmei aqui, não tem data ainda, infelizmente. Não tem data pra quarta temporada.
É, eu tô achando... do jeito que tá indo um pouco no Hero, eu acho que ele vai seguir o mesmo esquema do Shokugeki no Soma, assim. Deve lançar 13 episódios ou 26, assim, por ano, mais ou menos. Que é pra dar tempo de terminar as temporadas, assim. O mangá, quer dizer.
É, por exemplo, eu acredito que, por exemplo, no caso de Sprono, só pegando a parte ali do Boku no Hero, né? Boku no Hero, ele adaptou do capítulo 70 ao 124, né? Ele adaptou 55 capítulos em 25 episódios, né? 25 terceiro temporada, não foi?
Isso, mais ou menos.
Aí eu escrevi sobre isso, né? Ele adaptou 2,2 capítulos por episódio. Se você parar pra analisar friamente cada episódio, né? E ele, se você for pensar nesta linha, adaptando essa quantidade de episódios de capítulos por episódio, daria pra fazer 25 episódios tranquilamente na próxima e ainda sobraria mais um tanto, porque tá no capítulo agora 201, né? Lançou 201 agora, do mangá, e pararia lá por 189 do mangá. Então eles têm material de sobra. Se eles adaptarem como foi essa temporada, tem material de sobra para poder fazer em 2019.
Sim. E eu tô adorando essa atitude nova que os estúdios japoneses têm tomado, porque até o quê? Pelo menos eles têm feito isso de uns 5 anos para cá. Acho que começou mais ou menos ali com Shigeki no Kyojin, que é, vamos lançar uma temporada. Se bem que Shigeki não é parâmetro, porque levou quase 4 anos para sair uma coisa nova. Mas eu prefiro muito mais você pegar e fazer que nem tá no esquema do Boku no Hero e do Shokugeki no Soma, que tipo, beleza, o mangá tá saindo, saiu bastante coisa, então vamos lançar aqui, ó, lança 13 episódios, se for o caso, ou 26, aí faz uma temporada com mais 13, depois lança 26 e vai indo assim, que aí não precisa inventar filler, não precisa fazer o pessoal ficar enjoado do negócio, assim, que nem aconteceu, sei lá, com Bleach, Naruto, aconteceu muito. One Piece já não era pra acontecer, mas já não acontece mais, porque agora a Toei assumiu um modo de produção onde é um capítulo por episódio. Então tem a abertura que tem 2 minutos e pouco. Aí a gente tem mais um resumo de tudo que aconteceu até ali de mais 2 minutos. Ou seja, de episódio mesmo a gente tem uns 12, mais ou menos. Que é pra não ter filler. Mas acabando One Piece morre e não vai... E morre junto com ele esse formato de anime eterno, digamos assim. Eu particularmente prefiro do jeito que tá agora, porque dá pra caprichar mais nas animações e a gente evita filler e a gente não fica com raiva da obra.
Ou até então, espera 4 anos pra lançar uma temporada nova e aí, tipo, o que aconteceu na temporada mesmo?
É, tipo isso. Itsuke o mamoranakatta mukui datta. Kiite, dou suru no? Temei mo ore mo All Might ni akogareta. Sou nanda yo. Zutto ishikoro da to omotteta yatsu ga sa. Shiran ma ni akogareta ningen ni mitomerarete.
Mas agora vamos falar daquela luta que todo mundo ouviu no final da anime e ficou tipo, oi? É o quê? Hã? Bakugou tem sentimentos? Como assim?
É, casca grossa também sente, né?
O problema do Bakugou é que, tipo assim, no começo, quando eu comecei e tive o primeiro contato com o Boku no Hero, na época eu até conversava muito com esse meu amigo aqui da cidade, a gente falava, pô, aí falou, cara, ele tá muito Sasuke, né, velho? A gente falou, putz, será que o cara vai descambiar lá pra virar um Sasuke na parada e tal? E na primeira oportunidade que é pra isso acontecer, a gente, putz, aí, pronto, beleza. Naruto Sasuke, né, ele vai ser pro lado dos vilões porque ele quer poder e não sei o que. Não, o lance do cara é, apesar dele ser desse jeito, ele quer ser um super-herói e, tipo assim, vilania não é com ele. Ele tem esse jeito explosivo e tal. E depois, conforme vai desenvolvendo o personagem, mesmo que você continue não gostando dele, porque eu particularmente eu não curto muito a personalidade dele, você acaba entendendo por que ele é desse jeito. Porque a vida dele toda, ele sempre teve tudo na mão. Ele sempre foi filhinho da mamãe e ninguém nunca falou não pra ele. E quando ele ele chegou no colégio e era pra ele ser o rei do negócio, todo mundo idolatrar ele. Chegou o Midoriya, que era simplesmente o cara mais fraco, o cara que ele, tipo assim, falava, ah, esse aqui vai ser tipo subalterno do subalterno do meu subalterno aqui. E é o cara que tá tendo destaque, e é o cara que tá sempre junto com o herói máximo dele, o cara que ele adora, adorou a vida dele toda. Ele tá, então, tipo assim, a mente do cara bugou, tipo assim, não, como assim esse lixo, ele é um aprendiz do cara que eu idolatro aqui, eu que tenho poder aqui, eu que sempre fui bajulado, que todo mundo falou que eu sempre ia ser o maior de todos, o cara não olha pra mim direito. O que que tá acontecendo? E durante todo o anime e todo o mangá, tudo culminou pra gente chegar nesse momento, aonde, tipo, ele não aguentou mais e estourou. E é aquele clichê, pra gente ter uma luta ali, né, os caras não dá pra conversar na moral, né, porque o Bakugou não é um cara que é de conversa, que nem o Midoriya.
Nunca ele vai falar numa boa.
Exatamente. O lance dele... Pra conversar com ele, tem que ser através dos punhos. O Midoriya, muito safo do jeito que ele aí fala, não tem jeito, vamos ter que resolver isso aqui na mão, senão o cara não vai me deixar em paz.
Ele já deu essa pista disso quando eles foram resgatar o Bakugou lá, quando ele tava preso, né, com os vilões. Ele já fala, viu, você, o Kirishima, se eu não me engano, você tem que chamar ele, porque se eu chamar ele não vem, filho. Se você chamar ele vem.
Exatamente. Porque se fosse o Midoriya pra salvar o Bakugou, você acha que ele aceitaria?
Nunca.
Nunca, nunca.
O cara é orgulhoso até dizer chega.
Exatamente, exatamente.
Nem pro All Might ele aceita a crítica direito.
É, aquele jeito explosivo, né, de Bakugou, né?
Acho que ninguém pegou a piada.
Não entendeu?
Não.
Eu entendi, mas eu preferi ficar quieto. Foi tão ruim que eu preferi ficar quieto, desculpa.
Ninguém tem dó com carioca.
Ninguém tem dó, cara.
Mas então, a gente acaba vendo que ele, nesse posto de orgulho dele, ele só ia aceitar mesmo o lance do Midoriya, ele só ia aceitar o Midoriya se Midoriya provasse pra ele uma parada meio quase que tribal, né, que ele era mais forte. E daí rola essa luta deles, onde eles puderam lutar com 100% de cada um, digamos assim, pra definir ali, pra ele ver, não, pra ele passar a respeitar, quem sabe, não, na verdade, pra ele passar, quem sabe, talvez, pensar em respeitar o Midoriya, que é o que acontece ali. Porque ele nunca vai abaixar a cabeça e falar que o Midoriya é mais forte ali.
Não, ele nunca vai admitir, mas é tão legal que ele para e fica tipo... Não, ele vê, ele percebe, ele começa a ir mais rápido, começa a ter uma reação melhor, o Midoriya é tipo... Eita, eu preciso dar um jeito. Ele percebe, tipo, cara, eu não preciso só usar o pé, eu posso usar a mão também. E quando ele tem esse start, até quando ele tá narrando a própria história, ele fala, tipo, ali eu não percebi, mas eu saí do 5% e fui pro 8%. E aí que o Bakugou fica tipo... Eita, já era, perdi. Aí que ele desiste e fala, tipo, ele consegue me ganhar mesmo.
Sim, e é legal pra mostrar que, tipo, o Bakugou não é aquele cara de celebrado. O cara pensa, ele tem estratégia. A gente já tinha visto isso na luta dele com a Uraraka, que ele tinha estratégia. E aqui a gente ficou bem mais evidente isso, que, tipo, não, beleza, o cara não é só burrão mesmo. Na hora que o bicho pegar de verdade mesmo ali, ele e o Midoriya trabalhando junto em algum caso, alguma coisa assim, velho, sai de baixo, que os dois ali vai ser parada dura.
Mas o melhor foi ver eles limpando o alojamento deles, na moral. Os dois de empregadinha foi muito bom.
E ali até rola a primeira interação, uma das primeiras interações, que ele até fala assim, que dá individualidade, né, do Midoriya, falando, olha, você tá usando força exagerada, determinada situação ali, né. A primeira vez que eles têm aquela conversa meio civilizada, né, e ali você já mostra o respeito que o Bakugou tá começando a ter promedoria. Foi assim como o Todoroki, aconteceu com o Todoroki, né? Lá na luta deles lá, só que ali o Todoroki já mudou meio da água pro vinho rapidamente, né? O Bakugou não. O Bakugou é um personagem, né, complexo e tal. Ele não vai se tornar bonzinho no tipo dia, né? Com Midoriya.
Sim, eu discordo um pouquinho do Todoroki ter sido meio que da água pro vinho, que eu acho que ele era um cara que ele, tipo assim, ele queria ser amigo da galera, mas ele tava meio que propositalmente meio que fechando o coração dele ali. O Midoriya só deu só aquele start pra ele, assim, tipo, não, beleza, você pode mudar, cara, você não precisa ser esse cara fechadão. O Bakugou, ele é aquele negócio, como ele é muito mimado, pra ele aceitar o mundo real como é de verdade ali, demora um pouco pra ele aceitar a realidade das coisas. E é legal pra você ver o paralelo do poder dos oito quando ele tá conversando com o Midoriya, porque, tipo, o poder do Bakugou também acaba, se ele não controlar direito, acaba machucando ele também. Tanto que, se vocês lembrarem lá, quando vai ter o primeiro teste de herói, que tá o Midoriya e o Bakugou contra All Might, o Bakugou mesmo comenta lá, ah, que eu vou usar full power aqui, sem as luvas e tal. Meu, já não tô. Ele comenta que não tá nem sentindo mais os braços mais, de tanto que ele usou contra o All Might, o poder total quase dele. Então, ele é um cara. Se tem um cara ali que pode tá conversando com o Midori sobre controlar o poder, a intensidade ali, é o Bakugou também.
E só puxando até o gancho dos dois, né? Tanto do Orochi quanto do Bakugou, que é legal que conforme vai avançando a temporada e a gente vai vendo um pouco mais o Midori, da história dele, como ele vai se tornar o melhor herói de todos, é legal que eles vão acreditando, tipo, ah, beleza, eles esqueceram que o Orochi um pouco, aí focaram no Ida e no Deku, vamos lá, beleza, passou os dois, aí eles voltam pro Todoroki, numa coisa que você achava que tava resolvido, como é o caso do pai dele, do Endeavor, e toda essa questão de ele usar o fogo ou não, e aí no meio da parada, ele acha um cara que usa vento, eles começam a brigar e ele não consegue mais usar o poder de fogo, tá ligado? É uma das coisas que eu acho mais legal de Boku no Hero, é que mesmo que você ache que aquilo já esteja resolvido, eles vão voltar em algum momento, vão falar aquilo de novo, tem mais alguma coisa por trás ali que o personagem ainda vai trazer, alguma coisa interna que ele ainda precisa se desculpar, se descobrir pra ele, tipo, ah, agora eu vou...
Até mesmo, cara, na situação que o Bakugou se incomoda com o Midoriya, né? Que ele fala que o Midoriya passou ele, né? Na habilidade, situações. Aí ele até lembra, ele lembra o All Might, né? Uma fada All Might. Que é o seguinte, né? É, você não tem como comparar um personagem que tá uma pessoa que tá no nível 50 e outra no nível 1. A pessoa que tá no nível 1 vai evoluir muito mais rápido que 50. Então, você não vai evoluir junto. É paralelamente igual, né? Você vai evoluir de maneira diferente. O pessoal que tá no nível 50 e vai evoluir de uma maneira, e o personagem que tá no nível 1 vai evoluir de outra maneira e muito mais rápida. Então, essas constantes de lembranças de situações antigas é o que faz o Boku no Hero também ser muito interessante. Porque ele pega coisas e diz, ah não, aquele negócio tá esquecido, ninguém lembra mais. Não é. Ele vai pegar aquela situação de alguma maneira, vai jogar pra uma situação atual que eles estão passando, e isso vai linkar com tudo aquilo que já foi de alguma maneira mencionado no anal. E é aí que eu acho interessante, não deixando ponta solta, né? Não deixando algo vago, algo assim, despercebido. Ah, ele teve isso aqui do nada. Não, isso aqui tá trabalhado desde aquela época, né? Então, isso é tudo é muito interessante quando você entende o mundo de Boku no Hero.
Né? Chotto matte, ima! Midoriya Izuku nara te kangaetaro? Kimi, kare no koto suki nano?
Vocês preferem o Deku com a Uraraka ou o Deku com a Ochako-chan? Agora complicou pra todo mundo, hein?
Complicou pra todo mundo.
Não, mas peraí, peraí. Mas...
Não, mas eu acho que não.
Agora que eu tô pensando aqui, você bugou meu cérebro. Peraí, a Uraraka e a Ochako-chan é a mesma pessoa, pô.
É a mesma pessoa, pô, isso que eu ia falar.
Eu não entendi essa pergunta, então.
Eu não tô dando opção.
Ah, caraca.
Não, que eu parei, eu pensei aqui, meu cérebro começou, eu falei, ué, peraí, como é que eu penso?
Começou da Nazaré, né?
Sim, não, sim, eles fazem um casal muito legal, e eu acho maneiro que, tipo, o anime não dá aquela forçada de barra, tipo, o negócio tá rolando meio que natural, o Deku, de vez em quando ele dá umas olhadas pra ela, e tipo, ah, talvez, assim, ela olha pra ele assim, de vez em quando, ah, talvez, mas é nóis, o foco não é esse, assim, eu acho isso legal no anime.
É legal porque eles não travam, tipo, tem hora que ela trava, ela fica pensando naquela coisa lá que o cara do Raio Laser falou, tipo, você gosta do Deku? Aí ele, dá um treco, voa pra qualquer outro canto, fica com ciúmes quando a própria vilã lá, que eu não lembro o nome agora, se disfarça de uma das alunas das escolas rivais e vai lá e, né, tipo, fica em cima dele sem roupa, sem nenhum motivo sim. aparente.
Ah,
né?
Sim, depois vai ter uma explicação pra isso depois, assim, mas não vou dar spoiler pro pessoal, porque eu acompanho o mangá, assim, semanalmente.
Tem até aquela cena lá de quando ele vai lá pra aperfeiçoar, né, com aquele camarada lá que parece até uma draga, um trator, né? Lá naquela salinha lá, né? É. E aí ele aí explode, né? Explode aí aquela menina da tecnologia em cima dele, né? Aí ele olha assim, de repente ele fala, oh my! E a Uraraka fica com cedo de ciúme, né? Que ela olha que ela tem o peito avantajado, né? Ela fica olhando com ciúme porque ela tá em cima dele. É muito detalhezinho, assim, muita coisa pequenininha que não é nada escrachado. É algo muito sutil.
É, eles estão colocando coisinha, uma pontinha. Eu acho que até, tipo, vamos supor aqui que Boku no Hero ganhe 7 temporadas. Tô chutando bem alto. Talvez, numas quinta, sexta, eu acho que daí eles vão tocar nesse assunto finalmente. Ou, sei lá, se vão criar um filler, tipo, Dia dos Namorados da escola japonesa, tá ligado? Que as meninas têm que pegar chocolate. Talvez isso exista em algum futuro próximo, mas, cara, eu queria ver essa relação avançar.
Ah, mas como todo shonen, não vai acontecer. Já se sinto te informar, como todo bom shonen, não vai acontecer. Vai acontecer no último episódio, provavelmente.
Que nem Fullmetal. No último episódio, ele se declara pra Winnie, a Winnie se declara pra ele e acabou.
Exatamente. Vai ser isso aí, como todo bom shonen.
Exatamente. Até mesmo o próprio Naruto, né, cara? O beijo não foi no anime. Foi no filme do Last. Então você percebe que, tipo assim, o anime shonen, você não tem essa pegada romance, porque não é o foco da obra, né? É um outro produto. Eles querem que batalha, eles querem ver outra coisa, não querem ver romance.
Mas aí veio o Boruto e continua a história, aí.
Ah, mas aí é outra obra e tal.
Mas você vê lá o Naruto dando umas bitocas na Hinata? Você viu o Shikamaru pegando a Temari? Não vê.
Mas tá lá.
Mano, tá lá, mano.
Eu só preciso deles do lado do outro, assim, entendeu? Sem vergonha, só um do lado do outro. Tá bom pra mim já.
Não, mas não mostra beijo, pô. Não mostra.
Não precisa, é só dar a mão. Algum momento, assim, mostrar um close na mão. Tá bom já.
Eles não dão a mão.
Só isso.
Eles não dão a mão também.
Só preciso disso pra falar, ok, estão juntos, beleza.
Eles não dão a mão. Eles nem dão a mão também. Concordo!
A gente já falou de muita coisa boa e tal, mas a única coisa que eu tenho de reclamar, mas é mais na parte da animação, já é pra reclamar, já é, talvez seja mimimi da minha parte e tal, mas é uma coisa que sempre me incomoda, é a adaptação do visual de alguns personagens, assim. A Uraraka já foi a primeira que eu olhei e falei assim, por que anime? Por que vocês fizeram isso? Porque no mangá, não sei se vocês leram e tal, mas no mangá ela é um pouquinho, ela não é gorda, ela é gordinha, ela é mais cheinha, digamos assim, mais bochechudinha e tal, aí no anime ela...
Mais do que ela já era no anime?
Ela é. No anime eles deixam ela mais padrão comum, assim. E no... Até mando depois pra vocês umas comparações, assim, e tal. Porque, tipo, quando eu vi o anime, eu já fiquei, tipo, ok. E a última que me deixou realmente bolado foi... Deixa eu pegar o nome aqui.
Vai falar que é a Tsui agora.
Não, a Tsui é perfeita ali. Ela é minha favorita no anime. Desde que ela apareceu, a Tsui sempre foi minha favorita. E, por incrível que pareça, ela é a favorita da galera também, né? Porque ela ganhou o filler também, pra ela começou a aparecer mais no mangá.
Até na primeira temporada mesmo, ela tá aqui naquela... Quando o Deku, ele vai à escola da Yue, né? Junto com o Mineta, né? Ela e o Deku, né? Ela que também orquestra toda aquela parada.
Mineta nem a gente, né, cara? Não,
o Mineta é legal, cara.
Então, eu pensei que ali ele ia evoluir com o personagem, mas eu acho ele um personagem detestável.
O Mineta derrotou a Midnight. Só falo isso.
Sacou? Corta ele da obra. Continua a mesma coisa. A obra, na verdade, eu acho que a obra até melhor.
Joga ele fora.
Mas ele é o alívio cômico, velho. Ele é o alívio cômico da
obra. Já tem o Deku! Ele é o alívio cômico!
Mas o Deku não é escrachado igual o Mineta.
Precisa!
Toda obra tem aquele bobo da corte. O Mineta é o bobo da corte. Deixa o Mineta legal. O Mineta é legal. O poder dele é legal. Pra você prender.
Não é legal.
Legal.
Ele joga bolinha e gruda no nada. Não é legal.
E deu também de night.
Pega qualquer. Ela pegou leve. Ela pegou leve com ele. Ela podia muito bem ter arrancado a pedaço da roupa e ter ido lá.
Mas todo mundo pegou ali leve ali, pô. Todos os heróis profissionais pegaram leve com os alunos.
A outra coisa que me incomodou também, que no final do anime é apresentado o Big Three, né? Que eu gosto muito deles. Que é a personagem feminina da história ali, e eles deram uma upada nos peitos dela, assim, que é no beiro desnecessário, é completamente desnecessário, assim, porque no mangá ela é normal, aí quando você vê no anime, assim, você tipo, cara, por que vocês fizeram isso? Tava tão legal, pra quê, cara?
Manda como é que ela é no mangá no Discord aí pra gente ver.
Mas é meio que todas ali, né? Todos os alunos ali, menos tem o poder da habilidade do fone, né? Do fone de ouvido, todos elas têm o espírito avantajado, né?
É, mais ou menos. O pessoal, é porque, tipo, o autor do mangá, ele tenta fazer uns negócios mais normais, deixar o pessoal com as proporções um pouco mais realistas. O problema é que quando ela apareceu no anime, que ela apareceu muito rápido, mandei aí pra vocês a imagem aí do... Porque é exatamente a que mostra no anime ali. Você vê que eles dão um ganho ali nos peitos dela, que você vê, gente, que é quase... Os peitos ficam quase o tamanho da cabeça dela, velho. Ou maiores. Né? É, assim, mas ela com a roupa de super-herói, ela tem um pouquinho mais, assim, mas não é que nem no anime, sabe? Aí quando é o tipo de coisa que eu vejo, assim, pra que vocês fizeram isso? Tava tão legal. O anime não é sobre isso.
Pra quê? Não tinha motivo, velho. Por isso não tinha que ter posto eles nos últimos dois episódios. Fechava tão bem o Deku contra o Kazinho. Kazinho, pior tradução pra mim, na moral. Mas ficou tão bem, fechou tão bonitinho, foi tão legal. Pra que pôr esses dois últimos episódios? Não tem motivo.
É, eles colocaram, mas foi pra, tipo assim, iniciar o novo arco. Tipo, ó, vai ter coisa aí.
Mas pra quê? Não tem motivo, não.
Ah, provavelmente já tava sobrando. Tava sobrando o verbo e tinha que fechar mais dois episódios ali pra, sei lá, pra venda do Blu-ray, pra ficar certinho.
Bota o filme junto, picota ele em dois episódios, tá bom já, filho. Não é fácil, não. Não teve, tipo, beleza, esqueci o nome do Loirinho que parece All Might. Qual que é o nome dele mesmo?
Ele, pra mim, ele parece. Assim, pra quem joga videogame, assim, não sei se quem tá ouvindo a gente joga. Ele, pra mim, no anime nem tanto, mas no mangá ele me lembra muito o Pip-Boy do Fallout, assim. Pesquisa aí, Pip-Boy Fallout, vocês vão ver. Ele é idêntico, assim, a primeira vez que eu vi ele, eu falei, cara, esse cara é o Pip-Boy, velho.
Cara, ele é roubado ao extremo, porque o poder dele é muito simples, ele é roubado nível Goku, ele consegue ganhar de qualquer coisa, e tipo, eles vão lá, lutam, aí tem o vislumbre do Deku, tipo, olha, ele adivinhou, aí pronto, acabou, valeu, falou, fechamos o anime, até daqui 2 anos, tipo, sério, eu nem conheci eles.
Mas, tipo assim, mas a explicação que ele dá pra o poder dele... O pessoal fala, ah não, o poder dele é muito bom. Ele fala muito pelo contrário. Se você pegar a explicação que ele dá, eu achei aqui
não, sensacional. A explicação é boa. Sim,
não, é excelente, velho. Porque ele, quando ele conta como é que o poder dele funciona e que, tipo, ele teve que treinar pra caramba e que o poder, tipo assim, exige concentração extrema pra ele poder, ele tem que desfazer uma parte do corpo, deixar um pedaço do corpo dele intangível por vez e tal. Tipo assim, gente, esse cara, ele treinou. Meu Deus, ele merece estar onde é que ele tá. E ele é legal que é pra mostrar que, tipo, não tem dessa de talento ali na academia ali. Você vê que todo mundo que tá ali, velho, até, tipo assim, o Big Three, são três ali que treinaram muito, eles ralaram muito pra tá onde eles estão.
Tanto que eles são três retardados, vamos combinar, né?
Ah, não, sim, mas isso é o padrão do Boku no Hero, né? O cara gosta de fazer uns personagens diferentão, assim.
Um é tímido demais, né? E mesmo ele pensa com a cabeça de batata, não dá certo. E sente vergonha. A outra é muito curiosa.
A outra é extrovertida até.
Outra é curiosa. Mexe no chifre daquela menina do ácido, que é esse nome dela, ela fica perguntando, por que você adquiriu essa queimadura aí, Todoroki, não sei o que e tal, começa a indagar todo mundo, e o outrozinho loirinho lá, é outro doido também, né?
Uma coisa que eu quero criticar sobre o anime, tirando tudo que o Dash já falou, é que uma coisa que me irrita, eu sei que isso é normal de animação, talvez eles corrijam no Blu-ray ou não, mas quando tá ligado, eles vão usar o poder muito de fogo, ou vão usar muito raio na tela, até o Deku quando ele tá estourando de energia, eles baixam a luminosidade da imagem, não sei se já repararam. Já.
Ah, sim, isso acontece, eu com muita pesquisa e com um amigo meu daqui da cidade que trabalha com produção de vídeo, ele tava me explicando e tal, que eles fazem isso que é pra evitar a chance, não, na verdade eles fazem isso que é pra evitar diminuir a chance de alguém ter ataque epilético vendo ali, porque é muita cor e muito movimento ao mesmo tempo, tanto que na versão Blu-ray dos episódios não tem, acontece isso. Isso acontece não só em Boku no Hero, em outros animes também eles fazem isso, que é pra evitar que a gente tenha um episódio do Polygon 2 aí.
De Pokémon, é.
Sim, mas, cara, eu tipo, se eles, beleza, no anime eu até entendo eles deixarem isso, mas tem, acho que, se eu não me engano, é a terceira ou a quarta abertura, que, tipo, eles põem e fica, na moral, acho que uns 30 segundos só, aquele bagulho com a luminosidade baixa, tipo, mano, você não podia fazer a abertura, pelo menos, dar certo, assim?
Eu cheguei a pensar que era um problema de luminosidade, sei lá, mas bem, você falando agora, é realmente, cara, realmente, pô, tem uma parte escura, né? Ele cai na luminosidade e depois sobe de novo. Fala assim, nunca entendi muito bem isso.
Não, é estranho, eu entendo por lado da produção, até o que o Dash comentou aí, se eu não sabia por questão do ataque epilético, mas saca, eu ficaria pensando, tipo, não tem como eu fazer algo que eu não precise fazer isso, porque tem episódio que é exagerado. Tipo, ele estátua e fica lá, fica lá, luminosidade baixa, pum, 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 aí volta.
Ah, sim, mas é isso, fazer isso que é bom que impulsiona a venda de Blu-ray também, já que eles, né?
É, mas se isso chegasse no Brasil, né? Mas não chega.
Não, mas você não ia querer também que viesse aqui pro Brasil, não. Porque o método, como eles fazem venda de Blu-ray e DVD no Japão, que DVD ainda vende muito no Japão, é muito diferente do que a gente tá acostumado. É tipo, num Blu-ray vem 3 episódios do anime. Então, tipo.
Quê?
Assim, exatamente. Não vem, eles não usam o máximo. Tipo assim, 3-4 episódios no máximo.
E fora que é lá o Blu-ray e DVD no Japão é caro pra caramba. Não é barato. Não é algo. Por isso que a produtora, né? O estúdio, eles não se animam pra continuidade de determinadas obras. Porque se não vender DVD e Blu-ray, eles não têm. Não vão querer ter vontade de fazer uma nova temporada. Porque não vendeu, não pagou os custos da animação. Então não tem uma segunda temporada, não tem uma continuação. Aí isso é um dos motivos também. Não vende, tanto porque é caro. É muito caro DVD e Blu-ray no Japão.
Não, mas não vai acontecer que Boku no Hero ele tá vendendo muito.
É, Boku assim, tá bem,
pô. Ele é ridículo, vende assim, o caramba. Tanto que ele vende no Japão, assim, e fora também, né? Porque como ele virou uma marca internacional, tá vendendo muito. Então, tipo, isso não vai acontecer. Mas, a título de curiosidade, um Blu-ray do Boku no Hero da terceira temporada, por exemplo, pedaço da terceira temporada, nem é completa. São que vem com 8 DVDs, né? Nem Blu-ray, né? São 8 DVDs. Tá custando $495.
Eu compro um videogame com isso.
Exatamente, então pra você ver. Eles vendem, isso vende muito lá no Japão, as pessoas compram, né? Então, pra vir pra cá, tipo, vão colocar nos Estados Unidos, também tá vendendo, só que é outra licenciadora. A segunda parte da segunda temporada, o box do Blu-ray custa $61. Então você vê que o consumo varia de lugar pra lugar no mundo, né?
Aí, tá vendo? É assim que funciona.
Mas aqui no Brasil, sinceramente, eu não tenho tanta certeza se venderia tanto assim. A gente não tem uma cultura tão grande de comprar os negócios a gente vê em casa, né? Com streaming, que nem acontece com Crunchyroll, eu acho uma opção melhor, assim. Já foi tentado, tipo assim, o que vende aqui no Brasil costuma ser o que é mais famoso, tipo Cavaleiros, Dragon Ball e tal. Mas pode ser que...
Vende naquelas, né?
É, pode ser que com Boku no Hero fazendo o sucesso que tá, quem sabe alguma empresa tente se arriscar a trazer pra cá, mas acho difícil.
Ó, tava rodando uma época junto com o seu rumor de Mob, os animes que eles iam dublar, tá ligado? Que Boku ia vir dublado em algum momento, por enquanto não tem nada confirmado, mas eu queria ver aqui com vocês. Qual vocês acham que seria uma escalação legal, assim, pelo menos pros principais?
Eu vou dar um palpite aqui. O All Might, é impossível a comparação do All Might com o Superman. Não tem como. Não tem como. O Briggs dublando o All Might.
Não, o Briggs não, mano.
Cara, que ele tem um timbre de voz, ele tem uma alteração de voz excelente pra dublar tanto mais fino, quanto mais grosso, né, pode dizer assim.
As duas versões do All Might, né, a versão erradinha, a versão musculosa.
Ainda mais que o Briggs gosta muito de fazer brincadeira com voz, assim, fazer umas vozes diferentonas.
Tô sendo comprado agora, tô pensando nisso. Podia ser legal.
O Briggs dublando o All Might, cara, seria muito bom, cara. Falando dos outros, do
Deku, é o Deku.
Do Deku, cara, eu acho que a voz pra ele, eu gosto muito do Fabrício Villaverde, mas eu acho que talvez não combine muito com a voz original, porque eles prezam, né, quem trazer isso pra cá vai, dependendo, vai ser não. Tem que ser algo parecido com o original, né, parecido com a voz original. Eu não consigo pensar, cara, uma pessoa específica pra dublar o Deco. Eu escutaria o Fabrício Villaverde. Eu gosto da voz que ele faz, por exemplo, pro Meliodas, na Nação Taizai.
Ah, mas acho que não dariam dois principais pra ele.
Mas isso não é problema, né? Você não acha que é um problema, né, cara? Porque tem tanto personagem que... Tanto pessoa, dublador, que pega protagonista de um e pega protagonista de outro anime. Isso aí eu acho que é o de menos.
Ah, não... Sei lá, esse é uma das obras que, tipo, se... meter a bandeira, tipo, não, vamos dublar Boku no Hero. Primeira regra pra dublar Boku no Hero. Tem que ser uma dublagem entre São Paulo e Rio de Janeiro. Não tem como. Voz suficiente em um polo só.
Não pode ir pra Campinas.
Filho, isso é faca na caveira. Vai ter uma revolta se isso for pra Campinas. Pode ter certeza. O Brasil para se isso for pra Campinas. Tenha certeza.
Ah, cara, eu acho, não. O Brasil para mais se for pra Miami, velho.
Eu acho que a fanbase, né, nós que estamos aqui, né, gostamos muito de Boku no Hero, e a galera toda, a maioria da galera também que gosta de Boku no Hero, não vai perdoar, velho. Quem fazer isso, levar pra lá, não vai perdoar.
Dash, você que viu o Tokyo Ghoul dublado, a gente sabe como é sofrer, né, primeira coisa de Miami.
Eu acho que vai, isso vai mais de ter que encontrar o que acontece, e... tanto em questão de live action, de adaptação japonesa e tal, a gente vê que japonês acaba sendo muito mais expressivo que no anime e tal. Pra esse tipo de dublagem de coisa oriental, eu acho que o ideal é você ter um estúdio que entenda mais ou menos de obras japonesas. Ou se não, você ter um bom estúdio,
que nem foi o caso do Bleach.
É, exatamente. Que além de você ter um bom estúdio, você tem que dar prazo também, porque aí você consegue ter os caras conseguir pegar, olhar, escolher o timbre de voz certo pra cada tipo de personagem e vambora, assim. Porque não adianta nada você botar um estúdio muito bom e tipo, ah, preciso isso aqui pra semana que vem, ah, vamos gravar com quem tem aqui. Aí fica difícil também.
É, nem vai escolher o elenco, tipo, ó, quem tá sobrando ali no banco? Vamos lá, gente.
É, mas é mais ou menos isso que funciona, Dash, que tipo assim, os prazos de dublagem aqui no Brasil é muito curto. É, geralmente é, por exemplo, lá, tanto um mês pra estreia do filme, eles tragam pra cá. Você tem que traduzir, você tem que fazer uma tradução, né? Você tem que escalar pessoal, tem que fazer teste. Aí você termina tudo na pressa. E infelizmente é assim que é a cultura aqui, pelo menos, da dublagem no Brasil. Você traz uma determinada obra, aí chega uma foto num mês, por exemplo, um mês. Você tem que traduzir tudo. Ah, imagina a situação. Vamos supor o One Piece sendo dublado.
Já foi. Já tentaram isso. Já.
A primeira temporada foi, não, mas depois.
O problema maior do One Piece não foi nem a dublagem, que na época eu tinha achado até legal. O problema maior foi que eles pegaram justamente a pior versão possível do One Piece, né? A versão Batossai Retalhador, né? Onde nada acontecia. Nossa, era triste aquela versão. É. O problema maior pra mim foi esse.
Era da Vismed, né? Sei lá. Foi ridículo aquilo, na moral. Substituir certas situações pra... Ou não. E o pior de tudo é que ali o camarada, o Sandy, ele pega o cigarro pra se tornar mais adulto. E o cara pega um pirulito pra se tornar mais adulto.
É maravilhoso o que os americanos fazem pra trazer pra cá.
Não, mas não, é diferente os casos. Porque, tipo, no caso de anime, porque americano ainda não consegue separar muito o que é uma coisa pra criança, o que é uma coisa pra uma animação pra adulto. Eles não tem muito essa separação que nem o japonês e o Japão tem. Isso aqui é um anime, pra criança pequena, isso aqui é pra criança um pouco maior, isso aqui é pra pré-adolescente, isso aqui é pra adolescente, isso aqui é pra adulto, isso aqui é pra velho, sei lá. Nos Estados Unidos não. É desenho? É pra criança, automaticamente. Infelizmente é isso que acontece. Então, eles fazem esse tipo de animação porque eles vão passar pra criança e tal. Agora isso diminuiu bastante, né? Com o advento do Crunchyroll, da Funimation, esses outros aí que estão trazendo a obra original e tal. Resolveu bastante disso, assim.
Se fosse dessa maneira, então Shingeki no Kyojin nem entraria no lugar. Porque imagina retalhar Shingeki todo. Você só pega lá o Eren olhando pro Titã assim, aí você corta aquela parte da mãe dele lá, aí você corta a parte da espada, do sangue, do estudo, de tudo. Você pega 30 episódios e resume em 3.
Ia ser um OVA praticamente. Pra vocês, qual que foi o melhor episódio da temporada?
Cara, o melhor episódio da temporada foi a conclusão mesmo, né? A conclusão em si da saga, não o epílogo. Que o Big Three, pra mim, foi um epílogo ali. A conclusão da luta do Midoriya com o Bakugou foi muito legal. Você finalmente vê animado essa cena e tal, com trilha sonora e tal. E aquele efeito slow motion que colocaram, assim, que você... Uou, caramba! Isso, assim, foi isso. É por isso que eu vejo anime. Foi um dos que eu mais gostei, assim. Que é pra mostrar que o Bakugou não é o cara, o adolescente rebelde revoltado que a gente conhece, que ele tem um pouquinho mais de complexidade ali.
Ele tem coração.
É tipo isso.
Essa é a palavra certa.
Eu vou dar uma mudada, porque eu vou pegar dois momentos que foram interessantes, muitas lutas. O do Deku com o muscular, no início da temporada, porque aquele smash de 1,000,000%, né, entre aspas, muitas
rapaz,
aspas.
Rapaz, aquilo...
1,000,000% em muitas aspas, eu achei sensacional. Aquilo ali foi muito, muito bom. E, no, como pode ser de dizer, né? O All Might contra um One for All. Aquela luta, aquele smash final e aquela levantada de mão pra cima que me lembrou muito de um competidor americano nas Olimpíadas de Berlim que levantou a mão como é que se fala? em detrimento lá o Hitler, né, na época dele, da situação toda. Cara, achei aquilo sensacional, cara. Aquilo é muito bom. Aquela luta animada, aquela luta, assim, incrível. Acho que essa, pra mim, fica os dois destaques dessa temporada.
Pra mim, além de, né, lógico, a luta do Kachan contra o Deku, que, nossa, foi excelente. Foi muito legal ver a evolução da relação do Midoriya com o All Might, como eles cresceram. E, realmente, eu acho que eles vão caminhar pra, tipo, uma relação de pai e filho. Porque depois dessa temporada ficou muito claro que vai ser isso. Mas foi legal até quando a mãe não queria ele deixar ir pros dormitórios da UA. E, tipo, ele foi lá, ele ficou na forma musculosa, que eu não sei nem como que ele tá conseguindo ficar naquela forma, se ele não tem mais o One for All, mas beleza. Aí ele vai, ele se ajoelha pra mãe, tipo, implora, tipo, deixa o menino ir. Eu passei a tocha pra ele, ele precisa tá ali. E, tipo, é muito legal ver ele treinando, construindo, mesmo que ele não apareça tanto, mas que ele vai lá e dá os toques, não deixa o Midoriya, tipo, não dá resposta na cara, deixa ele descobrir as coisas, porque ele precisa aprender, se tornar um super-herói, e ver essa relação, tipo, ele tá de longe dos bastidores, mas ele vai ajudando, dá um toque, se machucou, vai ali, dá um cafuné e tal, tipo, essa relação que vai crescendo, só quero ver na próxima o que que eles vão aprontar.
Uma relação que lembra um pouco do Jiraiya com o Naruto. Eu achei uma relação assim meio de pai e filho, né? Meio de pai e filho e tal. Só não sei se vai ter um meu destino, né?
Talvez tenha.
Eu acho que vai ter. Futuro, eu acho que vai acontecer algo parecido.
Bom, mas se vocês gostaram desse programa, compartilhe com os seus amigos. Manda o link ali do podcast. Se você ainda não assistiu Boku no Hero, porque você é maluco e você não sei qual que é o seu problema na sua cabeça, tá lá no Crunchyroll, todas as três temporadas, você pode conferir. Tá muito bacana. Ou se você preferir o mangá, já também você tá publicando, ele vai republicar os primeiros volumes agora, pra você poder acompanhar tudo de novo. E é isso aí, meu povo. A gente vai ficando por aqui. Dá tchau, pessoal, aí, galera.
Falou, tchauzinho, pessoal. Até a próxima.
Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.
Shiro じゃなくて建物